Quarta-feira, 30 de abril de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que ajudaram a influenciar a formação dos preços nas principais commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje.
Cresce o número de praças pecuárias registrando queda nas cotações da arroba do boi gordo. Processamento de açúcar aumenta na primeira quinzena de abril no Brasil e projeção de maior oferta pressiona bolsas. Café tem dia de muita oscilação nas bolsas internacionais, mas encerra em alta. Milho em Chicago sobe com apoio dos bons volumes de exportação relatados pelo USDA. Fatores como o avanço do plantio nos Estados Unidos e vendas aceleradas no Brasil pressionam cotações da soja em Chicago.
E a quarta-feira teve mais uma rodada de queda nos preços da arroba em São Paulo. De acordo com a Scott Consultoria, a pressão sobre as cotações vem do mercado interno, que está menos comprador e, consequentemente, com um escoamento mais lento da carne. Já as ofertas de animais aumentaram também, ajudando aí a pressionar ainda mais os preços. A correção de preços foi de R$ 2,00 por arroba em São Paulo, boi comum recuou para R$ 318,00, novilha caiu também para R$ 303,00 e boi China R$ 323,00 por arroba na Praça Paulista. O preço da vaca gorda não mudou. A cada dia aumenta aí o número de praças pecuárias registrando queda nos preços da arroba. Hoje, por exemplo, das 32 praças pesquisadas aí pela Scott Consultoria, 12 tiveram recuo. Vamos ver algumas dessas praças com recuos além das praças paulistas. A gente tem o norte de Mato Grosso caindo para R$ 325,00. Aliás, norte do Mato Grosso mesmo com queda ainda acima do preço de referência para o boi comum em São Paulo. Goiânia, Goiás, R$ 305,00 e norte de Minas, R$ 295,00, perdendo aí o patamar dos 300. Portanto, queda para essas praças e outras praças também tiveram recuos nesta quarta-feira, como eu disse, pelo menos 12 praças pecuárias analisadas aí pela Scott Consultoria. No programa Pecuária e Mercado desta quarta-feira, eu conversei com o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Tiago lembrou que o alongamento das escalas realmente está acontecendo, mas, segundo ele, com apoio de contratações antecipadas. Os frigoríficos se preparam para essa transição de safra e entre safra, e isso fez aí essa modificação no volume das escalas de abate e dão margem para o frigorífico poder pressionar um pouco mais a arroba do boi gordo. Veja a explicação do Tiago.
A gente está vendo escalas, dependendo da indústria, claro, ainda mantendo nesse patamar de 8, 10 dias, mas escalas já no patamar de 12 dias, entendeu? Então, assim, muitas vezes até um pouquinho mais, dependendo do tipo de animal, do tipo do mercado. Então, a gente sentiu ao longo desses últimos dias que a escala foi, podemos dizer, afrouxando um pouco. Tá, então ultrapassou essa barreira dos R$ 10, então na média, então a gente ficou obviamente com esse sinal aí claramente de uma indústria um pouco mais confortável.
Agora,
obviamente tentando buscar um preço melhor.
Essa facilidade, entre aspas, né, de fazer essa escala alongar aí tem a ver com maior oferta de animais, Thiago?
Aí que tem um ponto importante aí na nossa conversa, né? E o mercado ele vem se profissionalizando para isso, e é natural. O pecuarista ele precisa entender esse processo. Eu tenho, é claro, o volume de contratos que vão entrando, o gado contratado, que não compõe, obviamente, o indicador. Então, eu abro espaço para uma escala mais alongada. Se eu já tenho esse boi contratado, já tenho a garantia de escala, já tenho todo a entrega por fidelidade de um pecuarista, que é natural de um mercado, eu obviamente vou jogando uma pressão no balcão. E o balcão ele vai ficando, vamos dizer, mais escalado no sentido de ter mais dias para frente. Então, é isso que ocorre. Então, a questão de ter mais oferta pode vir, que a gente vai comentar aqui agora um pouquinho do período, mas também tem a questão de oferta maior de gado contratado.
Então, necessariamente, esse crescimento de escala não tem a ver com crescimento de escala com gado mais barato, né? Porque, às vezes, esse contrato foi feito com preços maiores lá atrás.
Exatamente, que não vai compor, porque senão, obviamente, retroalimenta. E aí, é claro, eu tenho um cenário, sim, de um balcão menos precificado.
E no mercado futuro do boi gordo, lá na B3, a queda continua. Olha aí, o maio, R$ 308,05, uma queda de 0,63%. O junho, R$ 309,10, queda de 0,85%. E o julho, R$ 318,40, recuando 0,66%. Mercado ainda pressionado lá em São Paulo. Muito bem, agora o mercado do açúcar. Foi a terceira sessão seguida de queda para os preços do açúcar nas bolsas internacionais. O recuo ficou em torno de 1%, tanto na bolsa em Nova York quanto lá em Londres. As cotações seguem pressionadas pela perspectiva de maior produção de açúcar aqui no Brasil. Nessa quarta-feira, a Única divulgou seu primeiro relatório de 25/26, com uma produção de 731 mil toneladas de açúcar na primeira quinzena de abril. Isso representa um crescimento de 1,25% na comparação com o ano anterior, com o mesmo período do ano anterior. Ontem, a Conab já havia estimado um aumento aí do mix açucareiro na safra desse ano, projetando aí uma produção recorde no Brasil de 45,9 milhões de toneladas de açúcar. Com essa perspectiva de maior oferta, o resultado é bolsa em queda. Vamos checar primeiro Nova York. Temos maio fechando aí a 17,46, queda de 16 pontos. Para julho, 17,25 centavos de dólar por libra-peso, uma queda de 29 pontos. E outubro, 17,42 centavos de dólar por libra-peso, uma queda de 27 pontos. Temos também Londres. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Londres. Dia negativo por lá também, queda de 400 pontos no agosto, que fechou a 492,80 dólares por tonelada. O outubro, 483,50, uma queda de 430 pontos. E o dezembro, 481,60 dólares por tonelada, uma queda aí de 400 pontos. Agora é a hora do mercado do café. O mercado do café teve um dia de muita volatilidade, trabalhou em campo misto nas bolsas internacionais por um período, mas acabou fechando a sessão de hoje com alta nos preços. O movimento foi sustentado pela preocupação com uma menor safra brasileira. Os operadores seguem de olho e monitorando aí principalmente a produtividade dessa safra, mas também a qualidade que vem por aí. A colheita já está prestes a começar, a gente já tem até algumas áreas já fazendo aí a colheita, principalmente as áreas irrigadas. Daqui a pouquinho a gente vai entender de fato o que está acontecendo com a safra brasileira, trazendo respostas, inclusive, para o mercado. Vamos às cotações, vamos ver lá em Nova York como finalizaram os negócios nesta quarta-feira. Maio, 4 dólares e 13 por libra-peso, uma alta de 95 pontos. Para julho, alta também de 95 pontos a 4 dólares. O setembro, 3 dólares e 93 por libra-peso, uma alta aí de 135 pontos. Vamos ver Londres, que também teve uma variação positiva, mas não foram ganhos tão expressivos, não. A gente tem maio fechando a 5.324 dólares por tonelada, uma alta de 81 pontos. Julho, 5.369 dólares por tonelada, uma alta de 71 pontos. E o setembro, 5.316 dólares por tonelada, subindo 65 pontos. Vamos aproveitar para ver o que aconteceu nas praças comercializadoras pelo Brasil afora. Destaque para. Temos praças, Guaxupé, Minas Gerais, R$ 2.624 por saca de 60 quilos, queda de 0,46% lá em Guaxupé. Em Franca, houve aí uma elevação dos preços, 1,1% de alta, R$ 2.750 por saca de 60 quilos. E em Varginha, manteve os R$ 2.660 praticados do dia anterior. Portanto, o mercado aí nas praças comercializadoras sem uma definição de rumo, cada praça tentando aí se ajustar de acordo com a demanda e principalmente com a necessidade de venda dos produtores. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o consultor de café Lúcio Dias explicou essa movimentação dos preços do café nos últimos dias. Segundo ele, são mais especulativas e técnicas do que propriamente ligadas a fundamentos. Veja um trechinho da entrevista.
Olha, as movimentações continuam muito técnicas, continuam os fundamentos sabidos, e nós sabemos o que está acontecendo a nível de safra, de clima, mas o técnico muito, muito presente, muito forte. Então, ele amanhece, tenta ir para uma posição, não consegue, volta para outra, não dá sequência alta, aí ele volta para baixo um pouco. Então, está muito... É um mercado muito vazio, ele tem a movimentação que nós estamos tendo diariamente, é muito pequena, perto do que geralmente foi o mercado de café. A quantidade de contratos em aberto em Nova York é baixa, e isso tudo aumenta mais ainda a volatilidade, né? Aumenta tremendamente a volatilidade. Quem precisa de comprar não acha vendedor, na hora que quem quer vender, realizar um lucro, não acha o comprador, então essa volatilidade vai continuar aí, na minha avaliação, por um bom tempo, até a oferta e demanda se normalizar.
E a quarta-feira foi positiva para o milho lá na Bolsa de Chicago. O apoio veio principalmente das exportações divulgadas pelo Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, o USDA, mostrando que os Estados Unidos estão avançando aí com as vendas internacionais. De acordo com o USDA, nesta quarta-feira foram reportadas vendas de 120 mil toneladas da safra 24-25 para destinos desconhecidos, que se somam a outras 120 mil toneladas para a Espanha e 110 mil toneladas para destinos desconhecidos. Essas 110 mil toneladas foram reportadas no dia de ontem, ou seja, uma demanda um pouco mais aquecida aí pelo milho americano, o que deu uma certa sustentação para os preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver como encerraram os negócios. Maio, 4,67 dólares por bushel, uma alta de 6 pontos mais 75. O julho, 4,75 dólares por bushel, subindo 5 pontos mais 25. E o setembro, 4,37 dólares por bushel, uma alta de 2 pontos mais 25. Já na B3, os futuros fecharam a quarta-feira em queda, apesar desses movimentos positivos de Chicago e de alta do dólar. Os analistas da Agriinvest destacam que as condições das áreas de milho safrinha estão, em geral, muito boas, especialmente na faixa centro-norte do país, já que as chuvas bem distribuídas durante o mês de abril favoreceram aí o enchimento de grãos. Vamos ver, então, como finalizaram as cotações lá na B3. Maio fechou com queda de 0,52% a R$ 76,00 a saca de 60 quilos. Julho, R$ 67,20, queda de 0,19%. E setembro, R$ 67,70, queda de 0,47%. E apesar dessa preocupação ou dessa percepção generalizada de uma boa segunda safra de milho, tem algumas regiões do país que seguem preocupadas aí, apresentando problemas, como é o caso lá de Paracatu, em Minas Gerais. Veja o que relatou para a gente o João Luiz Pinton, produtor rural lá do município.
E a gente tivemos um veranico aqui, do dia 3 de fevereiro até março, entendeu? Deu um veranico que acima de 40 dias aqui, teve regiões até 50 dias, então aí complicou muito a safrinha aqui para nós, viu?
E aí, nesse momento, João, a gente consegue apontar alguma expectativa de perda de potencial?
Olha, eu tive área de milho que eu plantei finalzinho de janeiro, e eu vou te contar que já perdeu, tipo assim, 70%, viu? Eu achei que eu conseguia recuperar com as chuvas que vieram depois, mas essa área, esse plantio, essa área que eu plantei primeiro, as primeiras soja mais precoce, a produção vai ser mínima. É, tipo assim, 20 sacos, 30 sacos de milho, afetou muito. Aí eu tive outras áreas que já foi plantado dia 10 de fevereiro até dia 20 ali, essas áreas já estão melhor, pegou ciclo diferente, sabe? Então, já estão melhores. mas são áreas assim de produção de 60 sacos a 70 sacos.
E agora o mercado da soja. A soja encerrou em queda lá na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira. Os preços foram influenciados pela queda do óleo de soja, continuidade da guerra comercial, alta do dólar, mas principalmente pelo avanço do plantio da safra lá nos Estados Unidos e também pelas previsões positivas de clima que vem aí pela frente. Clima favorável, chuvas acima da média em regiões que estavam precisando, como por exemplo a região oeste lá do Corn Belt. A previsão é que a partir do dia 7 até dia 13 de maio, tenha bastante chuva lá naquela região. As vendas avançadas no Brasil também ajudam a pressionar as cotações lá na Bolsa de Chicago. Nos últimos dias, a intensificação das vendas levou a uma comercialização acelerada de praticamente 60% do volume produzido no Brasil. Os produtores estão aproveitando as recentes altas em reais para fazer o caixa e garantir o pagamento das contas que estão vencendo hoje, o famoso 30 de abril para o produtor rural. Vamos ver então como fecharam as cotações lá na Bolsa de Chicago. A gente tem maio fechando a 10 dólares e 34 centes por bushel, uma queda de 6 pontos mais 25. O julho, 10 dólares e 44, perdendo 8 pontos mais 25. E o agosto, 10 dólares e 38 centes por bushel, recuando 8 pontos. São os números, portanto, de fechamento lá na Bolsa de Chicago. E agora o mercado financeiro. O dólar inverteu o sinal negativo visto pela manhã e fechou a quarta-feira em alta. Olha aí, na tela a gente tem R$ 5,68, subindo 0,78%. A alta da cotação da moeda vem em meio a percepções de que os impactos das políticas tarifárias de Donald Trump lá nos Estados Unidos já começam a fazer efeito na economia norte-americana. Nessa quarta-feira, por exemplo, novos dados econômicos apontaram aí para uma queda do PIB lá dos Estados Unidos, além de uma desaceleração na criação de vagas de emprego e de uma inflação ainda resistente e elevada no país. Os dados aumentaram aí a busca por ativos mais seguros, como o dólar, por exemplo, e trouxeram novas sinalizações sobre os efeitos do tarifaço, principalmente após a queda da confiança empresarial e do consumidor, quedas que foram verificadas por pesquisas no último mês. Aqui no Brasil, a taxa de desemprego ficou em 7% no primeiro trimestre, segundo o IBGE. Houve um aumento de 0,8 pontos percentuais frente ao trimestre anterior. A taxa de desemprego aumentou, mas houve uma queda de 0,9 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2024. Muito bem, com essas informações encerramos mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua audiência. Lembrando que amanhã, feriado, não teremos a edição do fechamento de mercado, mas na sexta-feira estaremos de volta aqui atualizando todas as informações e principalmente trazendo aí todas as notícias que modificaram os preços praticados no mercado internacional. Grande abraço para você, bom feriado, nos vemos na sexta-feira.